Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia, queridos. Bom dia a você também que nos ouve pela internet. Quero convidá-los a novamente abaixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos e peço ao Senhor que Ele continue nos ensinando e nos enchendo de convicção de que Ele vivo está, um dia Ele voltará e estaremos sempre com Ele. Agradeço ao Senhor por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos e peça ao Senhor para que Ele nos mantenha concentrados e com a percepção muito aguçada de que Ele está vivo e está aqui. Peço ao Senhor para que Ele domine o teu coração, tirando de você a ansiedade, a dúvida, o medo, a angústia, consagre a sua mente, toda a sua atenção ao Senhor nessa manhã. Senhor, como é bom estar na tua casa, na tua presença, com os nossos irmãos, lembrando de verdades eternas, e de verdades que transformam as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bênção. Muito obrigado porque, enquanto nós descansávamos, o Senhor trabalhava por nós. Muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã, mais uma vez, as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua vida nas nossas vidas. Que neste momento, Senhor, nos ajude a prestarmos atenção na Tua palavra. Que o Teu Espírito nos ajude a mantermos os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações abertos ao Senhor. Nós pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nessa semana, nós tivemos algumas situações de esportes que me chamaram bastante atenção e eu gostaria de apenas relembrar com os irmãos alguns eventos que aconteceram essa semana e que fizeram algumas pessoas subirem no pódio e outras começarem a subir no pódio. Do dia 7 de abril até o dia 10, até o dia 17 de abril deste ano, este mês, mês em que estamos, acontece uma maratona, a Maratona das Areias, e dizem que essa é uma das maratonas mais difíceis do planeta. Não tem outra igual. E não tem outra igual porque ela acontece no deserto do Saara. Então, o objetivo dos corredores é correr 250 quilômetros pelas dunas do deserto do Saara. Você deve imaginar que não é fácil, não é nenhuma maratona, na verdade é uma ultramaratona, correr 250 quilômetros pelo deserto do Saara em temperaturas que variam de 48 a 52 graus. Você pode colocar para mim, André? Eu acho que tem duas fotos aí. Então, esse é o início da corrida. E nós temos o pódio. E no pódio nós temos uma sueca, a que está no meio, uma francesa, e do seu lado esquerdo tem uma brasileira. Brasileira chegou em terceiro lugar depois de ter corrido 24 horas, 44 minutos e 59 segundos. É claro que ela não correu 24 horas seguidas, ela fez isso em 6 etapas. Essa é a Fernanda Maciel, mineira de Belo Horizonte. Ela deu uma entrevista e ela disse o seguinte, que o simples fato de chegar é uma vitória, é um sonho. E ela chegou em terceiro lugar, então é mais do que uma vitória, é mais do que um sonho. Correr 250 quilômetros na areia, no deserto, aguentando aí uma temperatura de 48, 52 graus, não é para qualquer um. Teve uma outra vitória, que foi o jogo do Real Madrid e do Bayern. O jogo foi 4-2. E quem assistiu disse que foi uma espécie de final de campeonato, embora não tenha sido final de campeonato. O Cristiano Ronaldo, que todos conhecem, fez 3 gols na partida. E agora ele tem mais de 100 gols na Champions League. Não é uma vitória final, mas certamente essa celebração, com essa bola erguida, já demonstra que fez muita coisa e possivelmente fará muitas outras, e quem sabe o time inteiro será campeão da Liga. Mas teve uma outra vitória que também me chamou a atenção, que foi a vitória do Quênia, na maratona mais tradicional do mundo, que é a Maratona de Boston. Esses dois aí, o Kiriui e a Edna Kiplagat, eles ganharam a maratona, e quando o país ganha, na maratona chama de vitória plena. 2 quenianos no pódio em primeiro lugar, o masculino e o feminino. Uma corrida daquelas clássicas, e eles ganharam. Essa semana, sem dúvida nenhuma, foi uma semana de muitas vitórias, e vitórias interessantes no deserto, na estrada e no campo. Mas por todo esse mês de abril, você já reparou isso, nós estamos falando sobre a vitória mais importante de todas as vitórias, a vitória de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo isso cantando, fizemos isso na semana passada, com as cantatas, estamos falando sobre isso a cada domingo, estamos falando sobre isso nas quartas-feiras. A vitória mais importante de todos os tempos. Uma vitória que aconteceu no passado, há 2000 anos atrás, Cristo morrendo e ressuscitando, mas uma vitória que continua causando impacto hoje, no presente, e certamente causará impactos no futuro. A vitória de Jesus Cristo. Nós temos insistido em falar sobre a vitória de Jesus Cristo, porque nós podemos compreendê-la de maneira errada. Ou nós olhamos para a ressurreição de Cristo, para a vitória de Cristo, como um evento de 2000 anos atrás. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, faz parte da história, tem um túmulo vazio, isso está registrado nos evangelhos, pessoas se dedicam a escrever sobre isso, evento do passado. Mas a questão é que a vitória de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, não pode ser encarada por nós apenas como uma vitória no passado. É um erro olhar apenas para um evento que ficou no passado. Mas uma outra possibilidade é de olharmos para a ressurreição de Jesus Cristo, para a vitória de Jesus Cristo, e simplesmente entendermos que a ressurreição de Jesus Cristo é o final feliz da história de Jesus. Ele sofreu tanto, ele foi morto, ele morreu, ele foi sepultado, mas a história terminou de um jeito feliz, ele ressuscitou, ele tornou a viver. Isso é verdade, mas a ressurreição de Jesus Cristo não é apenas o final feliz da história de Jesus. Portanto, quando nós olhamos para a ressurreição, quando nós olhamos para a vitória de Jesus Cristo, uma vitória que exigiu muito mais do que correr 250 quilômetros na areia, 42 quilômetros na estrada, mais do que exige-se num campo de futebol, a vitória de Jesus Cristo não é apenas um evento do passado ou o final feliz da história de Jesus. A vitória de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, é algo além, é algo que continua produzindo efeitos nas nossas vidas. Quando alguém vence algo, seja o Kiriui, ou a Edna, seja o Cristiano Ronaldo, ou a Fernanda Maciel, quando essas pessoas ganham, eles se tornam exemplos, eles se tornam referência, eles passam a ser pessoas que de alguma maneira as pessoas tentam copiar. Qualquer corredor gostaria de correr como o Kiriui, mas a triste notícia é que não dá para correr 20 km por hora por 42 km. É só para ele mesmo. Eu, por exemplo, gostaria muito de correr lá no Saara, mas isso é só coisa para Fernanda Maciel. Alguns dos irmãos aqui que gostam de futebol, em algum momento, o que será que Cristiano Ronaldo faz? Eu queria jogar como ele. Quando as pessoas ganham, quando as pessoas vencem, elas se tornam referência, elas se tornam modelo. Mas eu e você, quando nós olhamos para a vitória de Jesus Cristo, nós não estamos olhando para alguém que se tornou referência, nós não estamos lendo ou estudando uma biografia de alguém que morreu. Nós estamos olhando para alguém que está vivo, acabamos de cantar sobre isso, está vivo, está aqui e está pronto para nos ajudar a correr, a caminhar e a vencer. A nossa referência é a referência de um campeão que está vivo, está presente e está acessível a cada um de nós. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 14 a 16, ele nos apresenta Jesus da seguinte maneira, o texto bíblico diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou com toda firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento de necessidade. Assim é Jesus Cristo. Ele enfrentou várias coisas. Ele venceu todas as coisas que ele enfrentou. Ele se identifica conosco nos nossos sofrimentos. Quando nós o buscamos, em momentos de sofrimento, de dor, de angústia, Ele sabe do que nós estamos falando, Ele sabe o que nós estamos sentindo. Quando nós falamos que Cristo venceu por mim, eu e você precisamos nos perguntar, mas o que de fato Ele venceu? Eu pensei em uma listinha, Ele venceu a incredulidade, Jesus Cristo venceu a maldade, Jesus Cristo venceu a traição, Jesus Cristo venceu a humilhação, Jesus Cristo venceu o cinismo, Jesus Cristo venceu o descrédito, Jesus Cristo venceu a perseguição, Jesus Cristo venceu o desprezo, Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu tudo isso por mim e por você. Ele não venceu somente a morte, Ele venceu a morte, talvez o principal, o pior, o mais forte dos inimigos, mas também Ele venceu o cinismo, coisas que eu e você lidamos dia a dia. Ele venceu a humilhação, coisas que nós temos que enfrentar dia a dia. Ele venceu a dor, a tristeza. Ele venceu o descrédito, coisas que eu e você temos que enfrentar dia a dia. Uma vez que Cristo venceu todas essas coisas, eu não preciso mais vencê-las, porque Ele já venceu por mim. Uma vez que Jesus Cristo venceu todas essas coisas, eu tenho certeza que um dia eu estarei para sempre com Ele e livre definitivamente de todas essas coisas, como nós acabamos de cantar. Ele está vivo. Um dia eu estarei para sempre com Ele. Porque Jesus venceu todas essas coisas, eu posso confiar que, ainda que essas coisas me toquem, e elas nos tocam, a maldade nos toca, o descrédito nos toca, o cinismo nos toca, a perseguição nos toca. Ainda que essas coisas nos toquem, ainda que essas coisas nos alcancem, nós podemos acreditar que essas coisas não representam o fim. Porque Jesus venceu todas essas coisas. Ele venceu por mim, Ele venceu por você, Ele venceu por nós, porque Ele sabia que eu e você não aguentamos o primeiro quilômetro. Nós não aguentamos o primeiro tempo. Nenhum de nós aqui, e eu acredito que essa afirmação não é exagerada, nenhum de nós aqui sabemos lidar corretamente com as coisas que Jesus venceu. Quem aqui lida bem com o cinismo? Eu vivo no meio de um bando de cínicos, mas ó, eu não me importo. O cinismo não me toca. É assim mesmo? Quem aqui, ao ser perseguido, diz, olha, eu adoro ser perseguido. O dia que eu chego no meu trabalho, na minha casa, no meu estudo, e se eu não sou perseguido, eu fico em depressão. Eu adoro ser perseguido. Não é assim. Nós nos entristecemos, nós pensamos em desistir. Quem aqui lida bem com o descrédito? Quantas vezes nós não somos desacreditados e a gente fica mal? Ou tem gente aqui, não, meu negócio é ser desacreditado, eu faço tudo para ser desacreditado. Olha, o dia que eu não sou desacreditado, eu logo penso, vou embora, não aguento ficar no lugar onde eu só tenho crédito. Nós não aguentamos o primeiro tempo. Nós não aguentamos o primeiro quilômetro. Por isso Jesus venceu por mim, porque Ele sabia que eu não iria aguentar. Ele venceu por mim. Portanto, a vitória de Jesus Cristo, a mensagem é de esperança. A vitória de Jesus Cristo é uma mensagem de esperança para dias difíceis, para dias de descrédito, de perseguição, de cinismo, de maldade, de crueldade. A vitória de Jesus Cristo é uma afirmativa fundamental para a fé cristã. A vitória de Jesus Cristo é essencial para nós vivermos a vida cristã. Mas eu quero ver com vocês como isso funciona na prática. Porque se a ressurreição não é apenas um evento do passado, se a ressurreição não é apenas o final feliz da história de Jesus, se a ressurreição, a vitória de Cristo, me ajuda a vencer cada dia, como é que isso funciona? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Jó, livro de Jó, capítulo 19. Um versículo que eu amo nesse capítulo, e que é o mais conhecido do capítulo, Jó capítulo 19, versículo 25, Jó ele diz assim, quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó sabia que o Redentor dele vivia. Mas quando nós olhamos para o capítulo 19, até chegar na afirmação do verso 25, Jó, ele responde a um dos seus amigos, ele responde a Bildade. E a resposta de Jó é uma resposta dura. Jó, ao responder ao senhor Bildade, ao seu amigo Bildade, Jó demonstra a percepção que ele tem dos seus amigos. Vocês se dizem meus amigos, Vocês se apresentam como meus amigos, mas o que vocês falam para mim são coisas duras, elas estão me fazendo mal. Às vezes tem amigos sem noção, né, gente? Você está mal, e aí ele vem, e é teu amigo, e era melhor que ele não falasse nada. É o que está acontecendo aqui com Jó. Ele está demonstrando que, olha, vocês são meus amigos, mas vocês estão me ferindo mais. Além disso, Jó, ele, no capítulo 19, antes da afirmativa do verso 25, ele também revela qual é o sentimento dele a respeito de Deus. Ele olha para Deus e ele diz, olha, Deus está sendo injusto comigo. Deus, ele me prendeu, Deus, ele não está permitindo que eu saia dessa. Ainda falando sobre Deus, ele diz, Deus tirou a minha honra, ele removeu a coroa da minha cabeça, ele me destruiu por todos os lados. É a impressão que ele tem. E ele está demonstrando isso. Mas se não bastasse, ao responder para o seu amigo Bildad, ele diz que até a minha família me abandonou. Os meus amigos, os meus parentes, não querem saber de mim. Mas de repente, então ele fala dos amigos, o que vocês falam está me machucando. Deus não se importa comigo e a minha família me abandonou. No capítulo 19, ele diz, a minha esposa não aguenta ficar ao meu lado. Meus irmãos se mantêm afastados de mim. Mas quando chega no versículo 21, a história dá uma grande virada. As coisas mudam. O motivo da esperança se torna evidente, é a grande virada, tem compaixão de mim. Versículo 23 a 24, Jó, ele vai expor para Bildad os seus três principais desejos, e ao expor os seus desejos, ele diz assim, que as minhas palavras sejam escritas, que aquilo que eu estou falando seja colocado em um livro, que as minhas palavras sejam esculpidas em uma rocha. Ou seja, Jó está dizendo, aquilo que eu estou falando, que seja registrado e eternizado. Porque aquilo que está acontecendo comigo não é a maneira normal de como Deus cuida dos seus filhos. Eu sou uma exceção. O que vocês, meus amigos, minha família, dizem que está... Isso não procede. Eu sou uma exceção. Deus, normalmente, não lida assim com os seus filhos. Que isso fique registrado. E que isso fique registrado porque o meu Redentor vive. Ele vai se levantar, ele vai fazer justiça, e ele vai mostrar que o que vocês estão falando não procede. Ele tem três desejos. Que o que eu estou falando, que o que eu estou dizendo, fique registrado e eternizado. Mas ele tem também três convicções. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que um dia ele vai se levantar sobre a terra, e eu sei que eu verei a Deus. Queridos, a história de Jó, ela acontece há 4.000 anos atrás. 2.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos atrás. E ela continua atualizada para mim. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que um dia ele vai se levantar, e eu sei que os meus próprios olhos o verão. Jó, ele não via nenhuma razão para os seus sofrimentos. Não tinha razão. Mas ele via o seu Redentor vivo. Queridos, eu não sei por que eu sofro. Mas eu sofro bem menos do que Jó. E você também, não é verdade? Alguém aqui sofre mais do que Jó? Não tenha vergonha e levante sua mão bem alto. Eu não sei por que eu sofro. Não sei por que você sofre. Mas eu sei que a saída de Jó foi no meio do sofrimento ter a convicção e a certeza de que o Redentor dele estava vivo. Se o seu Redentor vive, se aquilo que você cantou aqui, ele está vivo, não transforma a sua vida, não muda o seu jeito de enxergar as coisas, possivelmente você esteja olhando para um fato na história, 2000 anos atrás, Cristo morreu e ressuscitou, ou você esteja olhando para a ressurreição como o final feliz da história de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vejo o sentido do porquê sofro, mas é suficiente para mim saber que o meu Redentor está vivo. Isso foi experiência prática da vida de um homem há 4000 anos atrás. E ela pode ser real para mim e para você, no presente, hoje, século 21. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 40, como isso é parecido, como isso está harmonizado com a perspectiva de Jó. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, falando às pessoas que estavam próximas a ele, no versículo 40, ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Essa é a vontade do Pai, que todo que olhar para o Filho tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Queridos, a morte pode até nos tocar. A morte pode até nos alcançar, mas o Redentor que está vivo, ele está dizendo para mim, para você e para todos os seus discípulos, no último dia, eu ressuscito cada um de vocês. Isso merecia um amém muito forte. A morte pode nos tocar, a morte pode nos alcançar, mas a promessa daquele que venceu, é de que um dia todos nós ressuscitaremos. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive. Isso Jó disse 4000 anos atrás. Meu Redentor está vivo. Ele vai se levantar. João, no primeiro século, ele disse, ele vai me ressuscitar, porque ele está vivo. Ele sobreviveu. Ele venceu a morte. A definição de Jó a respeito de Redentor deveria ser a mesma que a nossa. A nossa deveria ser igual à dele. Redentor para Jó é alguém que está nos céus. Redentor para Jó é alguém que é testemunha dele. Redentor para Jó é alguém que advoga no lugar dele. Advoga por ele. Se você voltar lá para Jó, e voltar para o capítulo 16, versículo 19 e 20 do capítulo 16 de Jó, nós lemos Jó definindo o Redentor. E ele diz assim, saibam que agora, Jó capítulo 16, versículo 19 e 20, saibam que agora mesmo A minha testemunha está nos céus. Saibam agora mesmo, a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Saibam que agora mesmo, o meu intercessor é meu amigo. O meu intercessor é minha testemunha, o meu intercessor é meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm as lágrimas dos meus olhos. Jó, 4.000 anos atrás, definindo o Redentor, ele é meu amigo, ele é minha testemunha, ele é meu advogado, ele está nos céus. Primeira carta de João, capítulo 2, texto para a igreja do primeiro século, texto para mim e para você. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, temos um advogado junto ao Pai. Nome dele? Jesus Cristo, o justo. Ele é nossa testemunha, ele é nosso amigo, ele é nosso advogado, ele está nos céus, ele está vendo tudo, ele está olhando para todos, porque ele venceu por mim, ele venceu por você. A ressurreição não pode ser percebida como um evento do passado e nem como o final feliz da história de Jesus. Desculpe a repetição. Jó, eu e você, muitas vezes, não vemos, não percebemos o sentido dos nossos sofrimentos. Mas como Jó, eu e você, devemos ver claramente que o nosso Redentor está vivo. Vivo. Jó, eu e você, nós olhamos para trás e nós não estudamos uma biografia de um falecido. Nós olhamos para trás e nós não tomamos como referência alguém que foi bom, alguém que fez coisas boas, somente foi bom e somente fez coisas boas. Nós olhamos para trás e nós encontramos uma referência que sofreu, morreu e ressuscitou por nós, porque nós não aguentaríamos o primeiro quilômetro, o primeiro tempo e o primeiro obstáculo. Ele ressuscitou no nosso lugar. Queridos, nós temos condições de olhar para frente, nós temos condições de ter Cristo como referência, como modelo de vida, porque ele não é uma simples pessoa, ele é Deus, é uma pessoa viva. E detalhe, Jesus não é alguém que sempre esteve vivo, Jesus não é alguém que nunca experimentou sofrimento, Jesus não é alguém que nunca experimentou dores. Nós começamos olhando para Hebreus, ele experimentou todas essas coisas. Jesus é aquele que esteve vivo e morreu. Sofreu, foi humilhado, morreu, foi sepultado, mas tornou a viver. João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: Jesus Cristo é a fiel testemunha. Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a morrer, a ressuscitar e nunca mais vai morrer. E o texto diz assim: ele nos ama. Entenderam isso, queridos? Ele é o que morreu, ressuscitou, nunca vai mais morrer. Ele ama eu e você. E ele provou isso, vencendo por nós, morrendo no nosso lugar. Jesus é aquele que enfrentou uma série de obstáculos, maiores do que 250 quilômetros na areia, maior do que a pressão de uma torcida de 40, 50 mil pessoas, maior do que o calor do asfalto. Jesus Cristo é aquele que venceu uma série de obstáculos, venceu cada um dos desafios, venceu todas as etapas, perseguição, humilhação, descrédito, ódio, indiferença, traição, dor, sofrimento, morte, ele venceu todos. Nós já ouvimos histórias de pessoas que estiveram perto da morte, quase morreram, mas não foi o caso. Jesus morreu como um criminoso. Seus amigos mais próximos, aqueles 12, aqueles 11, aquelas mulheres, acharam que a morte representava o fim. A morte ele não vai conseguir vencer, a morte é muito poderosa. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre isso, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante, ele diz: morte, cadê o seu poder? Você não conseguiu segurar Jesus. A morte foi vencida. Ele venceu no meu e no seu lugar. Até então, ele havia enfrentado tudo, vencido tudo. Mas a morte parecia ser um final. Para os seus discípulos, para aquelas mulheres. E queridos, muitas vezes, a gente foca na morte de Jesus Cristo. E a gente vive a partir de um Cristo que somente morreu. Mas eu e você, precisamos lembrar que ele venceu a morte, ele está vivo. Ele venceu no meu lugar, no seu lugar. Ele está aqui hoje, está aqui. João, em Apocalipse, ele vai dizer que ele está no nosso meio, vivo, ressurreto, andando entre nós, vendo, observando, prestando atenção nos nossos corações. Ele está aqui. Pastor John Donne, século XV, ele escreveu um poema maravilhoso sobre isso. E eu quero dividir com vocês um pouquinho desse poema. Não te orgulhes, morte, pois embora alguns te chamem de poderosa e terrível, tu não és. Aqueles que tu achaste que poderias derrotar, não morrem, pobre morte, nem ainda assim podes me matar. O descanso e o sono são apenas tuas imagens, bastante agradáveis, porém, de ti flui muito mais, e em breve levará nossos melhores homens, para dar descanso aos seus ossos, e libertar a alma. Tu és escrava do destino, do acaso, dos reis e dos homens desesperados, e habitas com o veneno, a guerra e a doença, a papoula e as feitiçarias podem nos fazer dormir tão bem, ou melhor que o teu golpe, porque então te enches de orgulho. Apenas um breve cochilo e despertaremos para sempre, e a morte não mais existirá. Morte, tu irás morrer, porque Jesus venceu por nós. A morte vai ser morta. A diferença, queridos, entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê, a diferença entre o crente e o não crente, é que para o crente, Jesus venceu todas essas coisas por nós. E isso deve nos alimentar com esperança. Se você é um crente, se você é um discípulo de Jesus, se você tem entendido corretamente que a vitória de Jesus Cristo não é apenas um evento do passado, ou o final feliz da história de Jesus. Você pode ser preenchido, cheio de esperança, porque ele venceu no seu lugar. Mas se você ainda não é um crente, se você ainda não é um discípulo de Jesus, todas aquelas coisas ainda precisam ser vencidas. A perseguição, a dor, a humilhação, a tristeza, o descrédito, tudo isso ainda precisa ser vencido. E se você ainda não é um crente, se você ainda não é um discípulo de Jesus, se você ainda não crê em Deus, você está procurando vencer todas essas coisas. Alguns procuram vencer essas coisas se realizando em suas carreiras, ou senão vão se afogar nas bebidas. Aqueles que ainda estão tentando vencer essas coisas, o descrédito, a perseguição, ou estão buscando significado em vários relacionamentos, ou simplesmente acabam com a vida, tiram a vida. Porque não aguentam o primeiro round, não aguentam o primeiro quilômetro, não aguentam o primeiro tempo. Algumas pessoas, ao tentar vencer aquilo que Jesus venceu por nós, estão buscando desesperadamente a liberdade. Ou se não, se escondem na solidão, no isolamento, para tentarem vencer a perseguição, mas não vencem, não vencem. Jesus Cristo venceu por nós. Ele venceu no meu lugar. Nós temos um túmulo vazio. E essa semana, li uma frase tão bonita, dizendo, um túmulo vazio é mais confortante do que um imponente mausoléu. Um túmulo vazio é mais confortante do que um imponente mausoléu de ouro, que ainda guarda os restos mortais daqueles que faleceram. Queridos, a vitória de Jesus Cristo traz uma mensagem de esperança para todos nós. A mensagem de Jesus Cristo traz uma mensagem de vitória para dias difíceis. A vitória de Jesus Cristo, ela também traz uma mensagem de esperança para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que ainda não se tornaram seus discípulos. A vitória de Jesus Cristo, ela traz a mensagem de que até um não crente hoje, confiando em Cristo agora, pode viver com esperança. Pode viver com uma perspectiva diferente. Dessa forma, assim como Jó, há 4.000 anos atrás, eu e você podemos viver com uma esperança real hoje, século 21, abril de 2017, porque Cristo venceu por mim. Amém? Abaixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. E nessa manhã, se você é um discípulo de Jesus e está experimentando dor, sofrimento, tristeza, angústia, peça a Ele para que Ele abra os teus olhos e você o enxergue como vivo, ressurreto, vitorioso. Mas se nessa manhã você ainda não se entregou a Cristo, não confia nele, não crê nele, essa é a manhã onde você pode dizer ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso vê-lo. Eu preciso ser salvo. Portanto, se nessa manhã essa mensagem faz algum sentido para você, crente ou não, eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, Muito obrigado pela tua vitória. Senhor, nós confessamos que não aguentaríamos o primeiro quilômetro. Não aguentaríamos o calor do deserto, o calor da estrada, não aguentaríamos o primeiro tempo, o primeiro round. Senhor, nós não aguentaríamos. Por isso, louvado seja o teu nome, porque o Senhor venceu por nós. Pai, se nessa manhã há aqui entre nós pessoas que precisam enxergar o Senhor como vivo, ressurreto, que o Senhor abra os olhos, abra os ouvidos e o coração, para que elas enxerguem e vivam com a perspectiva de que tu estás vivo e de que um dia o Senhor fará justiça, se levantando sobre a terra. Se há entre nós, Senhor, pessoas que ainda não se entregaram a ti, ainda não confiam em ti, que o teu Espírito alcance cada um desses corações e alcance para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.